O céu estava limpo, e a lua cheia refletia nas águas tranquilas do Tâmisa. Milhares de pessoas vestidas em trajes de gala se espalhavam pelas margens do rio, onde a estrutura do baile tinha sido construída. Mesas e mais mesas cobertas por toalhas de tecido fino, um palco para a banda e uma decoração com flores e luzes, simples e clássica, mas de muito bom gosto, tornavam aquele cantinho de Londres ainda mais charmoso. Mary não sabia exatamente quem tivera a ideia de fazer o baile às margens do rio, mas tinha sido brilhante. Estava tudo tão lindo, ela simplesmente não conseguia não se emocionar. Seus sentimentos estavam à flor da pele, desde que soubera que seria homenageada no baile. Mas nada havia preparado Mary para o grande dia. Quando chegou ao local e viu todos aqueles rostos conhecidos, a aplaudindo e cumprimentando com tanto afeto nos olhos, pessoas com quem conviveu durante os difíceis anos da Guerra da Crimeia. Foi impossível segurar as lágrimas.
Numa produção Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Histórias da Saúde.
Apresentação Nathalie Kruszewski. Episódio de hoje, Mãe Sickle, a heroína esquecida da Guerra da Crimeia.
Que homenagem linda, general.
Mary, isso é o mínimo que podemos fazer depois de todo o cuidado que você dedicou aos soldados britânicos que lutaram na Guerra da Crimeia. Tenho certeza que até aqueles que não estão mais entre nós são gratos a você. Não é à toa que te chamam de Mãe Sickle.
Eu já tinha até parado de chorar quando o general veio falar comigo. Mas suas palavras fizeram meus olhos marejarem novamente. Porque não eram só aqueles garotos que sentiam afeição por mim. Eu também os amava e teria feito tudo de novo. Ver todos esses meninos saudáveis em seus trajes militares de gala me enchia de orgulho e felicidade. Meu Edwin faleceu antes de termos filhos. Então eles realmente são como filhos para mim. Quando a guerra começou, ouvi que a senhora Florence Nightingale tinha criado um time de enfermeiras para trabalhar no hospital de campanha, que estava em uma situação deplorável. Senti que esse era meu destino. Era assim que eu ia ajudar. Então, quando o escritório de guerra britânico recusou minha oferta para trabalhar como enfermeira voluntária, foi um baque. Mas eu também senti que não podia desistir. Eu conhecia vários daqueles rapazes que estavam indo lutar e já tinha até tratado de alguns durante as epidemias de cólera e de febre amarela que assombraram minha terra natal, a Jamaica, alguns anos antes. Então, eu resolvi seguir meu instinto. Afinal, ele que tinha me levado a tantas terras diferentes nos últimos anos e me permitido viver as mais extraordinárias aventuras. Essa seria mais uma, mais desafiadora e perigosa, de fato. Mas, mais uma aventura. Então peguei minhas economias e convidei o Sr. Thomas Day a embarcar nessa missão comigo. Ele era um velho amigo e parente do meu falecido esposo, e topou. Assim, partimos para a Crimeia. Resolvemos ficar em Balaclava, uma vila perto da cidade de Sebastopol, que ficava bem perto do fronte de batalha. Mais perto até que o próprio hospital militar, que era em Scutari. Lá, nós abrimos o British Hotel, um espaço onde os soldados poderiam descansar, comer uma refeição quentinha e gostosa e comprar alguns suprimentos. Desde criança, eu ajudava minha mãe na pensão que ela tinha na Jamaica e já tinha administrado a minha própria hospedaria junto com meu marido. Então, era um trabalho que eu estava bem acostumada. Essa parte mais comercial do hotel foi o que nos sustentou durante a guerra. Mas eu também utilizava esse espaço para ajudar nos tratamentos iniciais dos soldados feridos. Em alguns momentos, cheguei a ir para o fronte de batalha. Muitos deles não sobreviviam, e a estes eu tentava prover uma partida mais tranquila. Foi nesse período que os soldados começaram a me chamar de Mãe Sickle, porque eu cuidava deles de várias formas, seja o conforto de uma comida caseira ou o alívio dos cuidados médicos. Naquele ambiente de caos e violência, essas pequenas coisas significam muito. E é engraçado que eles me chamassem assim, porque a maioria do conhecimento médico que eu tenho hoje eu aprendi com a minha mãe. Cresci vendo ela cuidar de seus pacientes utilizando os conhecimentos ancestrais da cultura jamaicana. Folhas, flores, sementes, raízes, cada uma delas tinha um benefício. E aos poucos eu fui entendendo o que cada coisa fazia e tratava. Foi assistindo seus atendimentos e treinando nas minhas pobres bonecas que aprendi a tratar de toda sorte de doença. Com 12 anos, eu já ajudava nos atendimentos e fui aprendendo cada vez mais. Quando penso nisso, sinto um aperto no peito e tenho que me segurar para não chorar de novo. Já fazem anos, mas a perda de pessoas que amamos são feridas que nunca se fecham por completo. Mesmo com os meus conhecimentos, eu não consigo salvar a todos. Por isso que estou sempre tentando aprender mais. Nas minhas viagens, observei e aprendi também com médicos que tinham estudo formal em medicina. E busco utilizar tanto os conhecimentos que minha mãe me passou, quanto os que aprendi com esses profissionais. Estava envolta nesses pensamentos quando um jovem militar chama a atenção dos presentes. Ergue sua taça e faz um brinde. Suas palavras são ternas e cheias de gratidão. Me lembro dele. O ajudei com um ferimento de bala que teve na barriga. Cuidei para não infeccionar até ele chegar no hospital. Agradeço pelo brinde com um aceno de cabeça e um sorriso. Ele sorri de volta. Aquele sorriso e o sotaque escocês em seu discurso me lembram de meu pai. Acho que as emoções desse dia estão me deixando nostálgica. Mas faz sentido lembrar dele nesse dia. Creio que muito da afeição que tenho por esses rapazes é por sua causa. Afinal, meu pai era um oficial do Exército Britânico, e eu sempre tive muito orgulho dele, tanto pela honra de seu trabalho, quanto pelo homem que era. Por conta de seu cargo e dos conhecimentos de minha mãe, nossa família sempre foi tratada com respeito em Kingston, mesmo minha mãe, eu e meus irmãos sendo negros. Foi na minha primeira viagem a Londres, quando eu ainda era bem jovem, que fui confrontada com uma realidade que iria me importunar até o fim dos meus dias. Comentários maldosos, olhares de menosprezo e até a proibição de entrar em determinados lugares eram presenças constantes na rotina de quem tinha a pele escura. Eu conseguia perceber, inclusive, que quanto mais escura a pele de uma pessoa, pior era o tratamento. Já cheguei até a pensar se não teria sido isso que me impediu de trabalhar oficialmente como enfermeira. Mas nunca teria essa resposta. Sei que a posição social e até financeira dos meus pais me garantiram certos privilégios. Mas mesmo assim, muitas vezes me vi tendo que lutar por meus direitos e por respeito. Eu era uma mulher livre, e o preconceito não ia me impedir de exercer essa liberdade. Mas hoje é um dia feliz. E eu não vou ficar pensando nessas pessoas que causam tanta dor. Vou focar em todos os amigos que fiz ao longo da minha trajetória e que têm me ajudado tanto nos últimos tempos. Desde pequena, ajudava minha mãe na pensão e nos atendimentos. E quando casei, construí e administrei negócios com meu marido, e sozinha depois que ele morreu. Mas quando decidi ir para a Crimeia, utilizei todos os recursos que tinha guardado. E quando a guerra terminou, os estoques do hotel estavam cheios. O que acabou nos custando muito caro. Caro demais. Mas não me arrependo nem por um segundo. O reconhecimento dos meus amigos soldados e de outros compatriotas britânicos são o meu maior pagamento. Mas recursos financeiros são necessários para sobreviver. E depois de pagar as dívidas que ficaram do hotel, não me sobrou muito.
No que está pensando, Mary?
Nada demais. Apenas organizando algumas ideias que estou pensando em colocar no papel. Estávamos sentados em uma das mesas próximas ao palco, mas o general se levantou e ofereceu seu braço.
Vamos dar um passeio.
Aceitei o convite e fomos em direção à mureta que nos separava do rio. A festa está linda. Vocês fizeram um belíssimo trabalho. Nem era preciso isso tudo. Um jantar mais íntimo já seria uma emocionante homenagem. Essa festa toda deve ter custado muito caro.
Essa festa é pouco diante do que você fez pelo nosso país. E precisava ser grande, porque na realidade o verdadeiro propósito do baile é arrecadar fundos.
Sério? Que belo propósito, general. Fico até menos acanhada de não ser a única prestigiada. Vão doar para que entidade?
Para o Fundo Mary Seacole. O dinheiro arrecadado nesse evento será sua aposentadoria, Mary.
Meu Deus, não, não é necessário. Sei que estou em uma situação financeira complicada no momento, mas sempre trabalhei e vou conseguir me reerguer.
Mary, as pessoas que estão fazendo as doações ou tiveram as vidas salvas pelas suas mãos, ou reconhecem o incrível serviço que você prestou a esse país. Você já cuidou tanto de nós? Deixe cuidarmos de você também. Além disso, eles te chamam de mãe, não é mesmo? Que filhos ingratos seriam se não cuidassem de você em um momento como esse?
Um sorriso tímido escapa dos meus lábios. E acabo por dar o braço a torcer, acenando com a cabeça. O general retribui meu sorriso e seguimos caminhando em silêncio pelas margens do Tâmisa. Meus olhos se enchem de lágrimas novamente e viro meu rosto na direção das águas iluminadas do rio para disfarçar a emoção de um coração transbordando de gratidão. Não tive filhos de sangue, mas a vida deu um jeito de me dar vários filhos de coração. Eu sou Nathalie Kruszewski e esse é o Histórias da Saúde, uma produção do Canal Saúde da Fiocruz. Você ouviu o episódio Mãe Seacole, a heroína esquecida da Guerra da Crimeia. A história narrada é uma livre adaptação ficcional inspirada por fatos históricos. Roteiro, apresentação, produção, pesquisa e voz de Mary Seacole, Nathalie Kruszewski. Voz do General, Gabriel Fonseca. Direção de gravação e edição, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana. Locução, Sérgio Gianotti e Ana Cristina Figueira. Coordenação Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi. Essa história é uma de muitas histórias interessantes da saúde que vale a pena conhecer. E nem todas essas histórias são protagonizadas por personagens famosos, como alguns dos que apresentamos aqui. Muitas podem ter sido vividas por pessoas anônimas, mas nem por isso menos importantes, como você. Quem sabe você não tem uma história da saúde para contar? A gente queria muito saber, porque na próxima temporada queremos trazer histórias da saúde que não estão nos livros. Causos, relatos, grandes ou pequenas histórias da saúde. Escreve pra gente, manda um e-mail para histórias.saude@fiocruz.br e quem sabe a sua história não vira um episódio aqui do podcast. E aproveitando que estamos conversando por aqui, não esquece de seguir a gente no seu aplicativo de podcasts e também nos avaliar nas plataformas. Ajuda muito para que mais gente tenha a oportunidade de ouvir. E claro, não deixe de indicar o podcast para aquela amiga ou para aquele amigo que você acha que pode gostar do conteúdo. Até a próxima!